Nós estamos em 1 Reis 20. Eu não vou ficar muito tempo nesse capítulo hoje. Nós começamos a falar domingo passado sobre essa frase que ele fala duas vezes. Então, só lembrando do nosso contexto, porque eu vou sair um pouquinho do nosso contexto aqui hoje para falar sobre essa forma de Deus intervir na história, de Deus buscar o seu povo, e ele usa essa frase: para que saibais que eu sou o Senhor. Nós começamos a falar sobre isso domingo passado, demos até os três maneiras diferentes ou razões diferentes porque ele se revela como Senhor. Porque essas frases, elas podem se tornar muito comuns para nós. Para que todos saibam que eu sou o Senhor. Pô, eu sei que Deus é Senhor, eu creio que Ele é Senhor, amém por isso, e passo para frente. Mas isso tem muito mais profundidade do que a gente imagina só de passar por cima. Então, nós queremos parar um pouquinho nisso. Mas eu só vou ler os dois textos aqui, os dois versículos, em 1 Reis 20... onde ele fala isso, lembrando que aqui é o rei Acabe, que é um rei que não serve ao Senhor, não teme ao Senhor, e Deus, numa das raras vezes que isso acontece na Bíblia, não sei se eu posso dizer que é a única vez ou não, mas é uma ocasião diferente, porque Deus intervém nesse capítulo duas vezes. É com espaço de um ano, mais ou menos, um ano entre as duas ocasiões. Duas vezes Deus manda um livramento sobrenatural para livrar o rei Acabe, o povo de Israel, da opressão do rei da Síria. O que é diferente é o povo de Israel, é o povo de Deus, mas o que é diferente é que o rei Acabe não serve ao Senhor, e nem pediu, ele nem convidou o Senhor para livrá-lo. E Deus está fazendo isso, vamos dizer, por conta dele. Ele vem e fala: ó, eu vou livrar vocês. Versículo 13, nós vamos ler os dois versículos, onde o profeta vai e fala com o rei Acabe: olha, vou livrar vocês, e realmente livrou, né? Mas só vou ler esses dois versículos. Versículo 13: enquanto isso, veio um profeta ter com Acabe, rei de Israel, ele diz: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Hoje a entreguei nas tuas mãos. E essa é a frase, se você gosta de sublinhar ou de realçar, destacar frases na Bíblia, sim, isso aqui é muito bom, dá uma destacada para você lembrar, isso aqui é a chave, isso aqui é a frase importante, não só nesse capítulo, é uma frase que aparece muitas vezes na Bíblia, e é a seguinte: para que saibas que eu sou o Senhor. E eu não vou tomar tempo para entrar muito nessa questão, mas acho que todo mundo que tem um pouco de conhecimento da Bíblia sabe que, na nossa versão em português, geralmente, né, acho que a maioria das versões, coloca o Senhor em maiúsculas, letra maiúsculas, na verdade no original é Jeová, Yahvé, o nome que Deus revelou para Moisés na sarça ardente. Lembra daquela história, né? Então tem outros nomes, né? Quando não é maiúsculo, geralmente é Adonai, que é Senhor, mas é um nome um pouco mais genérico. Outros povos, assim como a gente fala assim, Deus com letra maiúscula é o Deus, mas tem outros deuses, né? Usa a mesma palavra. Então Adonai era uma palavra que podia usar em outras religiões também, não era um nome exclusivo. É o Deus Todo-Poderoso, é Deus no plural, tem várias coisas interessantes sobre o nome de Deus, mas ele mesmo falou para Moisés na sarça ardente, falou assim: olha, eu me revelei para Abraão, Isaac e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, como Adonai, mas agora eu estou me revelando a você, e você vai levar essa revelação para o povo de Israel no Egito, que eu sou, né? Yahvé, eu sou que sou. Então, esse é o nome que ele está usando aqui, é o nome de aliança, é o nome que ele revelou quando ele ia tirar o povo do Egito. Então, nós queremos enfatizar, já falei isso algumas vezes já nas últimas aulas, mas eu quero enfatizar isso mais para a gente entender o que Deus está querendo fazer. A pergunta básica que eu estou discutindo com vocês, estou sugerindo algumas coisas com vocês, não estou dizendo que eu tenha a resposta final, porque a Bíblia tem algumas situações, a Bíblia dá a resposta das nossas perguntas, a própria Bíblia explica. Em outras circunstâncias, em outras histórias, como essa aqui, por exemplo, nós temos essa situação, Deus livrou Acabe duas vezes, veio com poder sobrenatural, derrotou um exército muito maior, foi um daqueles exemplos, tem vários na Bíblia, quando Deus dá força para o povo fraquinho, nós falamos sobre isso domingo passado, Deus tira força da fraqueza, né? Então Deus faz isso, mas isso aqui é diferente, como eu falei, porque Acabe não era um homem temente a Deus e não estava buscando a Deus. Então a pergunta é, o que Deus estava querendo fazer? E eu a gente vem discutindo esse assunto há várias aulas, mas a chave está aqui nessa frase. O profeta vem e fala, você está vendo toda essa multidão que você não tem a menor chance de derrotar? Né? E tem aquela história que o rei da Síria falou, ah, eu vou pegar suas esposas, vou pegar seus filhos, vou pegar seus bens, e aí ele falou, tudo bem, eu me submeto, mas depois ele falou, vou pegar tudo que eu quero na sua casa. Eu falei assim, aí também você está exagerando, né? Para mim ele exagerou quando falou da família, né? Mas né, para ele assim, né, chegou a hora assim, não, vai pegar tudo que ele quer na minha casa? Como que assim, né? O que mexeu com Acabe foi isso, né? Mas aí ele resistiu, mas qual que era a chance de Acabe resistir? Na verdade ele estava dizendo, tá bom, eu não vou me submeter e vou morrer. Se ele fosse pelo menos um pouco racional, ele enfrentar aquele exército enorme dos sírios, ele não tinha nada que pudesse ter condições de derrotar aquele exército, ele tinha que dizer, tá bom, então, se é assim, eu morro, mas não me submeto. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo, porque ele não estava buscando Deus. Só que o profeta chegou para ele e falou assim, tá vendo todo esse exército? Eu vou derrotar. E a nossa pergunta é, por que Deus faria isso? Por que Deus intervém para derrotar um povo que não está buscando a Ele? Para livrar um povo que não está buscando a presença dele. Então essa é a pergunta. Aí eu vou ler outro versículo, nós vamos começar a falar sobre isso. Então Deus livrou Acabe a primeira vez, essa primeira batalha, logo em seguida, né, nós temos a descrição. Aí a partir do versículo 22, depois que o exército foi derrotado, o rei da Síria foi embora sozinho, conseguiu escapar, aí o profeta já avisou, e essa parte da segunda batalha nós não falamos, não tratamos aqui na nossa aula ainda, vai ser na próxima aula nossa, mas ele começa a preparar o rei de Israel, Acabe, falou assim, olha, foi um grande livramento, agora prepare-se porque ele vai voltar, ele vai voltar. Então, aí tem várias coisas que nós vamos falar, mencionar mais detalhadamente depois, mas aí versículo 28, na hora que vem a hora da batalha, da segunda batalha, o rei da Síria realmente voltou com um exército tão grande quanto o primeiro. Então a dificuldade é a mesma, Acabe ainda não tem força, não tem condição, ele se preparou um pouquinho, mas a Bíblia fala aqui que quando eles se confrontaram, um exército contra o outro, que o povo de Israel, o povo de Acabe, era que nem dois grupinhos de cabritos, enquanto que o exército da Síria era um negócio enorme. Então era a mesma situação, não fala os números, mas não tinha chance nenhuma. Aí no versículo 28, chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, isso aí nós vamos discutir depois, mas era uma coisa interessante, só é impossível a gente passar por cima e não fazer nenhum comentário, né? Porque depois que os sírios foram derrotados, o rei da Síria voltou para a casa dele e tal, aí os assessores, né, o conselho dele, falou assim: olha, meu rei, eu acho que nós fomos derrotados porque o Deus daquele povinho de Israel é um Deus das montanhas, dos montes, ele é forte nos montes. Que umas ideias aí bem interessantes, né? Ele é um Deus dos montes, então como a batalha foi em Samaria, que era um monte, então a gente levou desvantagem. Agora, faz o seguinte, o Senhor ajunta um outro exército, tudo que o Senhor perdeu lá, os carros, os cavalos, os soldados, tudo que o Senhor perdeu lá, ajunta outro do mesmo tamanho, só que dessa vez você convide Israel, sei lá, não explica como que ele ia fazer isso, mas você pega o povo de Israel para fazer a batalha numa planície, porque o nosso Deus é mais forte na planície, e o Deus deles é forte só nas montanhas. Tá, então foram assim, e olha como que Deus manda o profeta falar com Acabe, versículo 28, porque os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que, outra vez você pode sublinhar essa frase, para que saibas que eu sou o Senhor. Eu vou tocar mais nisso, né, na próxima aula. Deus é um Deus que gosta de desafios, e todo mundo conhece bem a história do Titanic, né? Acho que é a melhor história que tem para mostrar como Deus gosta de um desafio, né? Que todo mundo conhece aquela história, que quando fizeram aquele navio imenso, e o cara falou, o dono do navio, sei lá se foi quem construiu, quem só estava comandando, eu sei que o comandante lá falou assim: olha, isso aqui nem Deus é capaz de afundar. E Deus ficou assim: ah, é? Nem Deus é capaz de desafiar. Deus gosta de um desafio. Então, quando os ímpios fazem esse tipo de desafio para Deus, às vezes nem é por causa do povo de Deus, né? Aqui nessa segunda batalha, fica mais ou menos a ideia assim: Acabe, você não me quer, você não me busca, você não está nem aí comigo, mas por que os sírios falaram que Deus é Deus dos montes e não dos vales? Eu vou mostrar que eles estão enganados, né? Então até tem aqui uma parte da resposta, por que Deus está intervindo para livrar Israel? Isso aqui pode ser uma parte, mas eu queria só que vocês vissem então as duas batalhas, nas duas ocasiões que Deus veio, fez uma intervenção, livrou Israel. Não foi uma coisa normal, não foi uma coisa natural. Você segue a história, o povinho de Israel matou 100 mil soldados da Síria. Depois o restante entrou numa cidade, não fala terremoto na Bíblia, mas dá a impressão que houve um terremoto, porque eles foram se abrigar numa cidade, caiu um muro em cima deles, matou 27 mil. Então assim, foi uma intervenção de Deus, não foi uma coisa natural, não foi uma batalha normal, né? Foi uma coisa realmente sobrenatural. Então aqui nós temos intervenções de Deus na história, intervenções de Deus. Deus intervém na história, não é frequente. Eu tenho mencionado que na nossa história mais recente, a gente consegue ver a intervenção de Deus em relação à nação de Israel, porque as diversas batalhas é uma história fascinante. Eu encorajo, se alguém não fez essa leitura, procure um livro como Êxodos, como Ó Jerusalém, tem vários livros sobre a história de Israel. Procure ler sobre a história moderna, a história recente de Israel, que é como ler histórias bíblicas. É como ler histórias bíblicas. E vários aqui, que têm anos nas costas, né, lembram dessas coisas. Foram coisas que aconteceram na nossa geração. Na nossa geração, 1967, principalmente, uma coisa fantástica, mas várias guerras lá, desde 48, quando todos os árabes tentaram exterminar Israel do mapa, e vai assim. Então, Deus faz intervenções. As pessoas não viram Deus nas nuvens, não viram os anjos, não viram assim, não, poxa, foi Deus, mas é uma história que cativa. Até hoje as pessoas ou são muito a favor de Israel, ou são muito contra, odeiam Israel, mas ninguém consegue fugir do fato de que é uma história inédita, uma história fantástica. Parece que você está lendo uma história de fábula, uma história assim de que alguém inventou, porque não era possível, não era possível que Israel continuasse. Mas as intervenções de Deus são raras. E nós que conhecemos como Deus age na história, e nós que vemos o rumo das coisas na nossa geração, quantas pessoas blasfemando, essa coisa de desafio, né? O presidente do Irã fala para os quatro ventos que nem aconteceu o Holocausto, que isso é uma invenção, que isso é uma mentira. Gente, é uma coisa que aconteceu na nossa geração. Nunca houve uma época tecnológica, né? Na época da Segunda Guerra Mundial não tinha tudo que tem hoje, mas eles já tinham muitos meios de fotografar, de guardar. Tem um museu, tem todas as coisas, tem, assim, eles têm quantas provas você quiser do Holocausto, mas tem alguém dizendo: Israel não passou por Holocausto, Israel é o pequeno Satã, o grande Satã é os Estados Unidos, e o objetivo, o Deus do Islã vai aniquilar, assim como nós estamos esperando que Jesus venha para estabelecer o seu reino. Os verdadeiros, que tem muitos muçulmanos que nem estão aí com nada também, mas os muçulmanos devotos, religiosos, fanáticos, eles acreditam que virá um Messias também para acabar com o pequeno Islã, que é o pequeno Satã, que é Israel, e o grande Satã, que é Estados Unidos e toda a civilização ocidental, né? Então, nós temos isso acontecendo hoje, pessoas desafiando a Deus, e tem outras formas também. A gente olha para isso e pensa, puxa, né, isso aí é uma coisa absurda, tá meio distante de nós. Mas e o humanismo, o ateísmo, a força dentro das faculdades, dentro da política, dentro da ciência, que fala, os cientistas que estão falando aí que não tem Deus, que não precisa, aquele cientista famoso que é todo paralítico, né, Stephen Hawking, na Inglaterra, por um tempo ele fala assim, não tem jeito de provar que não tem Deus, porque a gente não tem como saber que o universo começou. Eu não li muito profundamente, mas eu vi que recentemente ele já chegou à conclusão, não precisa ter Deus, não. Dá para explicar a origem do universo sem Deus. Então, eles estão desafiando Deus, eles estão colocando em toda a cultura ocidental, né, a Europa, que era o centro do cristianismo, dos missionários, é uma região praticamente, né, lógico que Deus tem testemunhos lá, tem pessoas que estão servindo a Deus, mas assim, o que domina na Europa, o que está dominando cada vez mais em outros países, aqui no Brasil também, é essa filosofia de humanismo, de ateísmo, de viver a vida sem Deus e rejeitando qualquer ideia de Deus. Então nós temos uma situação em que Deus precisa intervir para mostrar que Ele é o Senhor. Amém? Nós cremos nisso, nós cremos num Deus que intervém. Então, Repetindo rapidamente, a aula passada eu já falei isso, nós vamos ler os três textos rapidamente, mas eu já dei esses três pontos, se alguém já anotou, não precisa anotar de novo, se alguém não estava aqui, pode anotar. Três razões por que Deus intervém para dizer, para que saibas que eu sou o Senhor, eu sou Jeová. Por que que ele faz isso? Então, eu dei os três pontos, mas agora nós vamos ler junto com os textos bíblicos. Êxodo capítulo 6, a primeira razão que ele faz isso é para conquistar o coração do povo dele. Deus se revela, Deus intervém, Deus entra na história, Deus faz uma manifestação poderosa, em primeiro lugar, porque ele quer se revelar ao seu povo, ele quer conquistar o coração. É mais ou menos aquele quadro assim de, sei lá, né, da Idade Média, né, quando tinha aquele sistema de cavaleiros tal, e eles, né, o grande sonho, né, de um jovem soldado, de um jovem cavaleiro, era mostrar para uma dama, para uma princesa, que ele era capaz de livrá-la, né, assim, se ele pudesse fazer um ato heróico e tirá-la do perigo, né, ele ia conquistar o coração dela. Então, é mais ou menos isso. Deus intervém na história como grande guerreiro, como poderoso Senhor dos Exércitos, para conquistar o nosso coração. Deus faz fogos, Deus faz sinais, Deus faz coisas tremendas, porque Ele quer nos conquistar. Ele não quer que todas as pessoas façam assim, Deus é grande e que nós fiquemos distantes dEle. Não, Ele faz isso para conquistar o nosso coração. Êxodo 6, nós vamos ler a partir do versículo 2, eu quero que vocês peguem bem esse texto aqui, é um texto muito importante, que mostra o porquê Deus mandou Moisés para o Egito, para tirar o povo dele de lá, e o que está, quais são as implicações, quais são as coisas que são contidas nisso. Então, versículo 2, disse mais Deus a Moisés, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, que é Jeová, Yahvé, eu não lhes fui conhecido. Também estabeleci minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou Yahvé, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes juízos. Então nós vamos parar só um pouquinho aqui, depois nós vamos continuar. Deus está falando, olha, vocês são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, então estou sendo fiel à minha aliança com eles, mas Deus permitiu, essas coisas são meio difíceis da gente entender, por que que Deus permitiu que a descendência de Abraão ficasse escrava no Egito? Por que que ele permitiu isso? Porque tudo foi permitido por Deus, tem toda aquela história de José, como eles desceram no Egito, e no início o povo de Israel foi muito bem aceito lá, só que depois surgiu outro faraó e tal. Por que que Deus permitiu que o povo de Israel ficasse escravizado? Deus quer que nós sejamos escravizados? Deus permite isso. Deus permite isso. Esse sistema do mundo, que na história de Acabe está sendo representado pelo rei da Síria, a mesma coisa, né? Essas forças Das outras nações, Síria, Egito, Babilônia, né? Todos representam basicamente essa força do príncipe deste mundo, do sistema deste mundo, que toma conta e que nos escraviza. Eu nasci de novo em Jesus Cristo, eu sou livre, mas eu sou escravizado. O povo de Deus no mundo hoje está sendo escravizado. Nós não somos livres, como o povo de Israel no Egito, eles não tinham liberdade para fazer o que Deus mandasse. Por isso que Deus chegou e falou assim: oh, eu tenho que tirar vocês daqui. Vocês não vão ser o povo, o reino que eu quero dentro do Egito, não tem jeito. Mas durante toda a história, sempre tem alguém, ou é Egito, ou é Síria, ou é Assíria, ou é Babilônia, ou é Pérsia, tem alguém, Roma, tem uma potência mundial, tem uma força muito grande que domina o povo de Deus, e o povo de Deus não consegue sair, só por breves períodos na história, que o povo de Deus conseguiu se livrar. Mas logo, logo, quando eles foram para a terra prometida, logo, logo vinha midianitas, moabitas, filisteus, não sei mais quem, que escravizava de novo. Então, nós precisamos entender uma coisa: Deus quer intervir na história e tirar essa escravidão. Isso que nós estamos estudando. Acabe, o povo dele lá sendo escravizado pela Síria, Deus intervém. Deus intervém. Mas a primeira coisa que nós descobrimos é que Deus intervém não é só em favor de um indivíduo, já falei isso. A nossa libertação do sistema do mundo não será individual. Eu não vou conseguir me livrar sozinho. Deus não foi no Egito tirar uma família, uma pessoa. Ele foi para tirar o povo. Então a libertação, e sempre você pode olhar na Bíblia, sempre a libertação de Babilônia, de qualquer lugar, às vezes é um remanescente, às vezes é assim, alguns não seguem, mas é sempre em favor da coletividade, do corpo de Cristo, da igreja. Então, meus irmãos, nós não podemos, se nós somos recém-nascidos, se nascemos em Cristo ontem, eu sou como um bebezinho, eu quero mamar, eu quero resolver o problema da minha barriga, eu quero alguma coisa rápido, isso é uma fase da vida. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, eu não tenho que buscar a Deus só por causa da minha dorzinha de barriga, eu tenho que buscar a Deus por causa de uma escravidão que afeta toda a igreja. Então, o que Deus está querendo não é só, não sou contra, são coisas válidas, fazer campanha para Deus trazer libertação de problemas financeiros, de problemas de doença, de problemas diversos na vida de um cristão. Mas Deus quer que a gente se una para buscar a Deus em favor da escravidão espiritual, em favor da escravidão do sistema do mundo, que não permite que a gente sirva a Deus como Ele quer. Entenderam? Então, a intervenção de Deus não é uma coisa que visa só eu ficar bem. O bebezinho que pensa assim. Mas à medida que você cresce em Cristo, você começa a entender que você faz parte de uma família. Você não quer libertação só para você. Você faz parte de uma família, você quer libertação para toda a família, então toda a igreja. Então, Deus intervém em favor do seu povo. E a outra coisa que nós descobrimos, agora nós vamos continuar a leitura, é que Deus intervém para tirar da escravidão, porque Ele tem algo em vista. E aqui, gente, a analogia, por favor, prestem bem atenção, vamos pensar nos termos deles lá. Eles estavam numa escravidão do Egito. O que era escravidão no Egito? Eles não tinham possessões, eles não tinham terra própria, eles tinham que trabalhar para quem? Para Faraó. Tudo que eles faziam era para Faraó. tudo que é toda a produção, o suor, o trabalho deles não era para eles. E Moisés chegou com uma notícia maravilhosa, dizendo: eu vou tirar vocês do Egito para vocês ficarem perdidos por aí, se virem depois. Eu livro, agora vocês se virem. Não. O que, que era? Eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão poder fazer casas, vocês vão ter rebanhos, vocês vão ter famílias, vocês vão ser prósperos, vocês vão ter uma vida maravilhosa. Vai parecer o céu na terra. Quem não queria? Maravilhoso. Só que eles perderam porque o contrato, com a letra que não era miudinha, estava bem clara aqui, o contrato falava uma outra coisa aqui. E é isso que eu quero que vocês façam, essa conexão. Duas frases importantes que aparecem nem sempre juntas, mas muitas vezes juntas, e que tem uma ligação muito importante. A primeira é essa que eu já falei: eu vou fazer uma coisa poderosa, vou tirar vocês do Egito para que saibam que eu sou o Senhor. Essa é a primeira frase. Mas a outra frase, que aparece muitas vezes na Bíblia também, e que aliás está nos últimos dois capítulos da Bíblia, mostrando que é isso que Deus quer e que no fim Ele vai conseguir, está no versículo 7. Tem uma frase que é muito central na Bíblia, os profetas falavam muito, e é o que Deus fala em Apocalipse 21, que quando a Nova Jerusalém descer do céu, Ele vai conseguir isso. Isso significa que todas as intervenções de Deus são para esse fim, não é para a gente ir. O povo falava assim: puxa, Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Aí vocês lembram a história, né? Eles saíram do Egito e não foram direitinho para a terra que mana leite e mel, né? Antes tiveram que passar onde? No deserto. E o povo ficou revoltado, lembra disso? Mais de uma vez. Primeiro eles falaram que não tinha nada para comer, aí Deus deu maná. Aí depois de muito tempo comendo maná, falaram assim: gente, mas esse maná está muito ruim, né? No Egito a gente comia muito melhor do que isso. E quando os espias entraram na terra e viram os gigantes, voltaram e falaram assim: gente, vamos voltar para o Egito, porque ser escravo de faraó é muito melhor do que ser morto por esses gigantes. Então, eles não foram direto para a terra prometida. Por quê? Porque antes tinha que acontecer alguma coisa. Versículo 7: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. É uma outra frase muito... para que, nas duas frases são: para que todos saibam, para que vocês saibam, que eu sou o Senhor. Ah, claro, não tem novidade nisso. E a outra frase: eu tomarei vocês como meu povo, e eu serei o vosso Deus. Claro, nós somos povo de Deus. Gente, não é tão simples assim. Isso só vai se concretizar em Apocalipse 21. É um negócio duro acontecer isso. É casamento. Isso aqui é casamento. Isso aqui é como o cavaleiro fazer assim: olha, eu vou livrar você. Ele fala para sua amada, para a pessoa que ele está livrando: eu vou livrar você, mas nós vamos construir um futuro juntos, nós vamos casar, nós vamos ser juntos. Mas ela sai daquela prisão que ela estava, fala assim: muito obrigado, eu sempre quis ser livre, mas eu quero fazer o meu negócio, eu quero ser feliz para mim, eu não estou interessado em ser um com você. É mais ou menos isso que nós temos feito. Então, Deus vem, a primeira razão porque Deus se revela, Ele intervém na história. Porque esse negócio de falar assim: para que saibam que eu sou o Senhor, isso não acontece do jeito que está Deus lá no céu, ninguém conhece, ninguém sabe o que Ele está fazendo, ninguém acredita nele. A gente fica falando que Deus é vivo, mas muitas vezes nós nos sentimos impotentes, não conseguimos demonstrar para as pessoas que Deus é vivo, que Deus é o Senhor. Então Deus, para se revelar como o Senhor, Ele precisa fazer uma intervenção. Ele precisa entrar na história. Mas Deus não faz isso nem por Ele mesmo, porque Ele tenha mais fama. Um dia Ele vai fazer isso, um dia todo mundo vai saber que Ele é o Senhor. Mas Ele não faz isso agora sem propósito. O primeiro propósito dEle é para que vocês saibam que eu sou o Senhor e para que vocês tenham uma vontade imensa de ser meu povo. O que Deus queria fazer no Egito, Ele queria, Ele fez. Gente, depois de uma ou duas pragas, a Bíblia dá a entender que Faraó, ele deixaria o povo ir. Ele deixaria o povo ir. O que, que Deus fez? Endureceu o coração. Não, Faraó, é para você deixar, mas não deixa ainda não. Deus estava fazendo isso com ele. Ó, eu vou mostrar meu poder e você vai ter que deixar meu povo ir. Aí ele mostrava assim, Faraó ficava assim assustado, assim, ah, eu vou deixar. Aí Deus chegou perto dele, né, assim, Deus não falou com ele, né, mas Deus mexeu, né, os pauzinhos do coração de Faraó e falou assim, não, você não vai deixar ainda não. Ah é? Não vou deixar ainda? Tá bom, então vou endurecer. Ele endureceu tudo. Por que que Deus fez Faraó endurecer o coração? Por que que ele fez isso? Que ele queria que o povo ficasse deslumbrado com Deus. Deus quer nos deslumbrar com seu poder, com sua intervenção, com seu amor. Deus faz coisas além do necessário. Deus, eu já aceito, eu sei que o Senhor é grande. Não, Deus faz mais umas três ou quatro coisas ainda, além do que seria necessário, porque Ele quer cativar o nosso coração. Só que a gente não entende isso, e a gente pega as bênçãos de Deus e usa para nós mesmos. Irmãos, isso é um crime, isso é uma tragédia, o que nós estamos fazendo com o poder de Deus. Nós pegamos as bênçãos de Deus. Obrigado. Nós pegamos as bênçãos de Deus e usamos para nosso bel prazer, para benefício próprio. E essa outra parte aqui, que eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, a gente não entende, não busca, não dá sequência e nós frustramos os propósitos de Deus. Então, lendo o versículo 7 de novo, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, então sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios e vos levo à terra acerca da qual falei a Abraão. Então, essa é a primeira razão, primeira causa de Deus se revelar, de Deus mostrar que Ele é o Senhor, é para conquistar o nosso coração. Todas as bênçãos de Deus, isso individualmente, mas irmãos, eu estou enfatizando bastante essa questão coletiva, porque na nossa geração, aqui no Brasil, nós temos tido algumas demonstrações, nós temos muitas igrejas, homens e mulheres de Deus, dons, Deus tem agido, Deus tem feito milagres. Eu sei que nem todos os milagres, talvez, que a gente ouve em programas de rádio, televisão ou livros, talvez nem todos os milagres sejam possíveis de confirmar, mas não, eu acho que ninguém pode negar o fato de que Deus tem feito muitos milagres. Deus tem feito muitos milagres em todo tipo de situação. É incrível. Eu não acho que isso é o padrão de Deus, mas as pessoas saem, alugam um salãozinho, abrem uma igreja. A coisa mais fácil do mundo hoje é abrir uma igreja. Igreja não é coisa que se abre, igreja não é um negócio. Mas os homens têm feito isso, têm feito igrejas pequenas, igrejas grandes, grandes movimentos, e tem coisa acontecendo. Tem coisa acontecendo. Eu não posso negar, ninguém pode negar isso. Só que nós não estamos entendendo o que, que Deus está querendo fazer com isso. Esse é o problema. Nós não temos entendido o que Deus quer fazer. Deus quer conquistar o nosso coração. Deus quer se revelar a nós. Deus quer que nós sintamos desejo de ser povo dele. E eu estou querendo enfatizar isso porque a igreja tem muito pouca consciência disso. Hoje a salvação, eu não posso entrar na parte, assim, é difícil às vezes a gente fazer uma distinção correta. Mas é mais ou menos assim. Você vai na igreja que você quiser. O importante é que você crê em Jesus, nasça de novo, você tem salvação. Eu estou nessa igreja, tenho salvação. Estou na outra igreja, tenho salvação. Fico na minha casa orando sozinho com Deus, tenho salvação. A gente encara a salvação como uma coisa muito individual. A salvação é um bilhete que a gente tem que nos garante a entrada no céu. E isso não é o jeito que é revelado na Bíblia. A Bíblia mostra a salvação é individual, é baseada na sua fé. Ninguém pode ser salvo por causa da fé do pai, da mãe ou de outros, né, de outras pessoas, marido, esposa, ninguém salva o outro, então a salvação é individual, mas o propósito da salvação é coletivo. Deus não salvou, não me salvou para tirar a minha pessoa sozinha do Egito e colocar sozinha na terra prometida. Eu não tenho uma mansão numa rua tal lá no céu que vai ser só a minha e eu vou ter uma casa melhor talvez do que os outros porque eu fui melhorzinho do que alguns. Gente, a gente tem umas ideias tão estranhas sobre o que é salvação, sobre o que é a mansão que Jesus foi preparar o lugar para nós. Nós invertemos tanta coisa. O que Deus está querendo é uma morada para ele, e eu não sou uma morada para Deus. A morada para Deus é o povo, é a noiva, é o povo de Deus. Então Deus tem que nos conscientizar da nossa responsabilidade. Eu nasci de novo, eu faço parte da igreja, como Daniel, eu tenho que orar pela igreja, pelo povo de Deus, pela restauração, para sair dessa escravidão do sistema do mundo. Não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Vocês estão entendendo? Nós temos um chamamento, chamamento para oração, chamamento para dar a nossa vida em favor do propósito de Deus. Deus não me salvou para minha felicidade, para minha acomodação, para que eu tenha um emprego bom, para que eu tenha uma casa boa, para que eu tenha uma família em paz, para que tudo seja perfeito. Domingo passado eu já falei isso, o descanso, o paraíso, tudo dando certo, isso é depois. Agora nós somos chamados para fazer parte de uma guerra, para fazer parte de uma causa, para fazer parte de um processo de sofrimento, nós somos chamados para sofrimento, irmãos. Não, a gente não busca o sofrimento, a gente não tem prazer no sofrimento, mas nós sabemos que importa entrar no reino de Deus por muitas tribulações, está escrito em Atos, por muitas tribulações, ok? Então Deus nos chamou para esse propósito. Ok, Êxodo 7, a segunda razão que Deus mostra que Ele é o Senhor é para se revelar também aos outros povos. Êxodo 7, versículo 4. Faraó não vos ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito, tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Olha aqui, né? Aqui de novo, agora é os egípcios. Então Deus quer se revelar ao povo de Israel para formar uma aliança, para casar. Mas Ele quer também que os outros povos saibam que Ele é o Senhor. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então eu estou dando um versículo só, mas isso tem muitos textos bíblicos que você pode comprovar isso. Irmãos, o Egito, tirar o povo do Egito, é uma coisa que nós geralmente associamos com a nossa salvação. Mas, na verdade, o povo de Israel no Egito já era povo de Deus. Mas tem uma lógica, porque a Páscoa representa a morte de Jesus em nosso favor. Então o povo saiu do Egito com, né, celebrando a Páscoa, o sangue de Jesus. Então tem muita ligação entre esse momento na história e aquilo que Jesus fez na cruz, que representa a nossa redenção. Ele nos comprou do Egito, nos tirou do Egito por seu sangue, e isso representa o início da nossa jornada. O início da jornada, saindo do Egito, saindo do mundo e caminhando em direção à nossa herança em Cristo. Então isso tem muitos paralelos. Mas o Egito, toda essa situação, essa história das pragas, o Egito, a intervenção de Deus, tem muito a ver com o fim do mundo também. Porque quando Jesus, nosso tempo não vai dar para entrar nisso hoje, mas mais uma vez eu vou dar um pequeno gostinho, né, para vocês entenderem pelo menos para onde que a gente vai, senão o pensamento fica incompleto. O Egito e essa libertação com pragas, com tudo isso, representa também os juízos finais do Apocalipse antes da volta de Jesus. E tem algo que precisa acontecer para que Jesus possa voltar e para que todos saibam que Ele é o Senhor. Ok? Então isso nós vamos entrar mais na próxima aula, mas eu vou falar agora sobre a terceira razão. Então, a primeira razão: Deus quer conquistar o coração do povo, Ele quer casar conosco, Ele quer conquistar o nosso coração. Todos nós precisamos encarar todos os livramentos de Deus, individuais, coletivos, o que Deus faz na nossa família, o que Deus faz para uma igreja toda, o que Deus faz para seu povo numa nação, em qualquer nível, em qualquer dimensão. Quando Deus faz algo para nos libertar, para nos livrar, para mostrar o poder dele, Ele está procurando conquistar o nosso coração. Amém? Vamos corresponder a Ele. Vamos dizer: Deus, eu quero ser teu povo. E isso implica, antes de falar da terceira coisa, eu preciso falar desse texto aqui em Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20, versículo 5. Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Então nós estamos falando, Deus está falando sobre aquela ocasião que a gente leu no livro de Êxodo, né? Aqui é muitos anos depois, Ezequiel como profeta, ele está lembrando o povo, explicando o que aconteceu na história, para entender o que Deus estava fazendo nesse tempo de Ezequiel. Então ele falou assim: no dia que escolhi Israel, lá no Egito, eu me dei a conhecer. Como é que Deus se deu a conhecer? Fazendo os sinais, milagres, né? Transformando a água em sangue, né? Fazendo separação entre o que acontecia com o povo de Israel, o que acontecia com o resto da nação de Israel. Então ele se deu a conhecer. Gente, eu não sei se eu estou conseguindo expressar. Eu queria que vocês vissem: Deus é um Deus todo poderoso, Ele faz o que Ele quer, Ele move quem Ele quer. A gente pensa em Deus com admiração, com adoração. Mas vocês já tiveram dó de Deus? Assim, vocês já sentiram compaixão pelo sofrimento de Deus? Eu não, assim, a gente tem que pensar em Deus, o Todo-Poderoso, chegando como alguém que está querendo nos pedir em casamento e pensando: será que eles vão aceitar ou não vão aceitar? Fazendo coisas tremendas e pensando: será que agora eles vão me amar? Será que agora eles vão me reconhecer? Será que agora eles vão querer ser meu povo? Será que agora eles vão esquecer do Egito? Será que agora eles vão querer andar comigo? Será que, olha aqui, vou fazer mais uma, né, vou mostrar aí, né, aí traz, né, peste sobre o gado, traz escuridão sobre o Egito, traz, né, e no final ele mata os primogênitos do Egito, e não mata do povo de Israel, e ele mostra que ama, e ele abre o mar vermelho, e ele traz maná, ele faz tantas coisas, ele abre a rocha com água cristalina. Será que agora eles vão acreditar? Será que agora eles vão me querer? Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele tá desejoso, ele está querendo, ele está numa posição de fraqueza, de humilhação, o Deus Todo-Poderoso pedindo se por acaso a gente vai querer ele ou não. Isso não é humilhação? Isso é humilhação, Deus ter que se abaixar, se ajoelhar para nós e falar assim: vocês me querem, vocês me aceitam, vocês querem casar comigo? E ouvir gente falando: não, a gente quer os nossos deuses, a gente quer os nossos caminhos, a gente tem que sentir isso. Olha aqui o que ele fala: eu me dei a conhecer a eles na terra do Egito, levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou, vocês estão entendendo? Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, então, é aqui que está aquela parte: vocês serão o meu povo e eu serei seu Deus. O livramento de Deus, Deus nos ama, ele tem amor ágape, ele não tem amor interesseiro, mas o amor dele é de aliança, é para o nosso próprio bem. Ele não está nos livrando para que a gente saia do Egito e viva com o Egito no coração e continue indo para o inferno. Meus irmãos, a igreja está cheia de gente que saiu do mundo, teve livramentos, teve milagres e não aceitou Jesus de verdade, não serve, o coração não pertence a Jesus. Isso faz mal para nós mesmos. Eu não vou julgar quem é salvo, quem não é salvo, eu não tenho nenhuma autoridade para fazer essa distinção, mas o que ele está querendo dizer, a Bíblia toda fala do povo de Deus que não quis Deus, e isso não é diferente no nosso tempo hoje. Tem muita gente que Deus demonstrou, que Deus levantou a mão falando: eu sou o Senhor, eu curo você, eu te dou emprego, eu livro você de problemas, eu tiro você da escravidão, eu faço coisas sobrenaturais. A gente fica assim: nossa, como Deus é bom. E a gente não dá o coração para Ele. E Ele falou no versículo 6: naquele dia, levantei a minha mão para eles, jurando tirá-los até do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as nações. Ele nos fala: eu vou levar você para o céu, você tem uma herança eterna, olha só, eu tirei você do mundo, você pertence a mim, você tem tudo, você tem herança, você tem vida eterna, tudo maravilhoso. Só que daí versículo 7 vem: então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Você percebe que ele tirou o povo do Egito, mas o Egito ficou no coração deles? Ele falou com eles: eu estou tirando vocês do Egito, eu vou acabar com o poder de Faraó. Faraó é o homem mais poderoso na terra daquela época, ele era o homem mais poderoso. Eu vou tirar vocês, eu vou mostrar que eu posso quebrar o poder dele. Ele está escravizando vocês, vocês não têm liberdade para fazer nada, tem que fazer tudo o que ele quer, trabalhar para ele, não pode fazer nada, mas eu vou quebrar o poder dele, vou tirar vocês do poder dele. Mas tem uma coisa: eu quero que vocês sejam o meu povo, eu quero que vocês se casem comigo, eu não quero que vocês continuem amando outros deuses. Eu falei, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor, vosso Deus. Esse é o objetivo, que vocês sejam meu povo e que eu seja o vosso Deus. mas rebelaram-se contra mim. Aí a história toda ele vai contar como o povo não quis. Ok? Eu vou terminar também em Ezequiel, capítulo 7. A terceira razão porque ele intervém, Deus intervém para se revelar como o verdadeiro Deus. Para conquistar o nosso coração. Dois, para que as nações saibam que ele é o Deus verdadeiro. Ou para condenação, ou hoje nós sabemos que ele quer que as nações venham a ele também. Então ele faz um livramento para nós, para que a gente tenha o coração conquistado por ele, mas também para que as nações sejam, possam ver, puxa, esse Deus é um Deus verdadeiro, isso aqui não é fábula, isso aqui não é religião, isso aqui é verdade. Segunda razão para as nações. Mas a terceira razão, Ezequiel 7, versículo 2, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira. Ele está falando sobre o povo de Deus, que não é outras nações. Te julgarei conforme os teus caminhos, trarei sobre ti todas as tuas abominações. Não te pouparei, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, as tuas abominações estarão no meio de ti. Então sabereis que eu sou o Senhor. A gente descobre que Deus é Senhor quando ele nos livra. Mas se depois a gente não entregar o coração a ele, não amar a ele de coração, Deus vai intervir de outro jeito. Ele intervém para nos tirar do Egito. Se a gente não for fiel a ele, ele vai intervir para colocar a gente na escravidão de novo. Ele intervém para nos punir. E quando ele está nos julgando, quando ele está tratando severamente conosco, aí também a gente tem a chance de saber que ele é o Senhor. Versículo 8, na sequência aí, versículo 5. O mal, assim diz o Senhor Deus, o mal, mal sobre mal, eis que vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem a tua sentença, habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação, não da alegria sobre os montes, agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, te julgarei conforme os teus caminhos, porei sobre ti todas as tuas abominações, não te pouparei, nem terei piedade conforme os teus caminhos, assim te punirei e as tuas abominações estarão no meio de ti, então sabereis que eu, o Senhor, castigo. Olha, não era minha intenção terminar a aula nesse ponto, assim, nessa nota menor, né? Mas nosso tempo acabou. Essas são as três razões, então, três razões. Ele vem para conquistar o nosso coração, ele vem para se revelar ao mundo, e a terceira razão, ele vem para nos disciplinar. E no meio da disciplina, nós vamos saber que ele é o Senhor, que ele não está brincando, que ele é Deus verdadeiro e que se nós andarmos em outros caminhos, a aliança de Deus não é uma brincadeira. Ele não nos tirou do mundo para a gente falar, vou para o céu e vivo a minha vida como eu quero, satisfazendo a mim mesmo. Isso é outros deuses. Quando nós vivemos servindo ao nosso prazer, aos nossos propósitos, ao nosso egoísmo, buscando para nós, servindo a nós mesmos, nós estamos servindo outros deuses. E Deus é muito, muito sério, muito severo na Bíblia, quebrou a aliança, não correspondeu com Deus, ele faz grandes livramentos, ele abençoa, ele tira, às vezes a gente nem ora e ele nos livra, ele é maravilhoso, mas ele está buscando cultivar uma resposta em nosso coração para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem, Ele não nos livrou do Egito para a gente se perder atrás de outros deuses. Ele nos castiga, como diz em Hebreus 12, como o pai castiga o filho. Ele nos ama, ele quer nos livrar. Qual que é o pai que vai deixar o filho colocar a mão numa coisa que vai trazer um choque elétrico, ou pegar uma faca que vai se cortar, se machucar? Não vai deixar atravessar a rua na frente de um carro. O pai vai disciplinar, vai bater para que a criança não faça isso mais, não é isso? Então Deus disciplina, Deus trata severamente conosco para nos trazer de volta para Ele, amém? Domingo que vem é culto da ceia, então nós não temos aula, mas no outro domingo continuaremos, se Deus permitir. Senhor, nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos. Ó Deus, queremos ser esse povo, Senhor. O povo que corresponde a Ti, o povo que aceita as Tuas intervenções. Ó Deus, porque o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos preparando para uma grande intervenção final. Mas antes dessa grande intervenção, quando todo joelho se dobrará, quando toda língua confessará que Jesus é o Senhor, antes disso, o Senhor está procurando formar esse povo que vai corresponder a Ti. Ó Deus, que nós possamos ser esse povo, que nós possamos entender, nós possamos ter um coração, ó Deus, quebrantado, um coração sensível, um coração que deseja o Senhor acima de todas as coisas. Livra-nos, Senhor, da idolatria, livra-nos de outros deuses, livra-nos, ó Pai, de todas as coisas que roubam, que dividem o nosso coração, ó Deus, e que o Senhor possa fazer intervenções na nossa geração. Ó Deus, intervenções em que realmente nós vamos ver que o Senhor é Deus, e nós vamos amar a Ti, e nós vamos correr após Ti, e nós vamos nos apaixonar muito mais por Ti, Senhor. Ó Deus, e ó Deus, eu peço por cada um de nós aqui nesta manhã, eu peço, ó Deus, que nós tenhamos um coração para, ó Deus, orar e buscar o bem do Teu povo, não só nosso particular, Senhor. O Senhor está querendo pessoas mais maduras, mais crescidas, que não pensam só em si mesmas, ó Deus, mas que querem realmente, ó Deus, orar e ter dores de parto junto contigo, Senhor, para que o Senhor não tenha que se, ó Deus, se humilhar, se envergonhar pedindo, ó Deus, o nosso coração, mas que nós, ó Deus, voluntariamente possamos dar a Ti, e que nós possamos fazer parte, ó Deus, desse processo de orar e interceder em favor da Tua igreja, Senhor, em favor do Teu povo, ó Deus, em toda a terra, aqui, perto de onde nós estamos. Senhor, ajuda-nos a orar e a buscar a Ti, em nome de Jesus Te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Uma ótima semana.